Vamos falar agora sobre o Comitê do Migrante e também sobre projetos na área da habitação aqui em Maringá. Estamos recebendo no estúdio da CBN Maringá o diretor de habitação da Prefeitura de Maringá, Márcio Lorim, está com a gente aqui no estúdio. Olá, obrigada pela presença no estúdio. Uma boa tarde.
Olá, boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os ouvintes.
O senhor é o presidente, né, da comissão que elabora o plano do migrante, né? Como é que está esse trabalho?
Nós estamos em fase de finalização já do plano municipal, né, de assistência ao migrante, né, de políticas públicas para o migrante. Então, nos próximos 15 dias, a gente deve entregar já o resumo dos trabalhos, né? Nós desenvolvemos trabalhos em vários eixos, né? Os eixos são esporte, lazer, cultura, assistência social e justiça. Né? Esses são os eixos que orientaram o desenvolvimento do plano diretor, né? Seria como se fosse um plano diretor.
Agora, então, para os ouvintes que não acompanharam essa discussão já, quando foi o lançamento do plano, né? Esse plano está sendo criado para atender migrantes, pessoas que vêm de vários países, né? Há um número estimado de migrantes aqui em Maringá?
Nós temos um número já estimado de mais de 4 mil migrantes, né? Dentre várias nacionalidades. Inclusive, o maior número são haitianos. Né? Você me perguntou outro dia sobre venezuelanos, a gente tem em torno de 15 venezuelanos aqui.
É?
Então, por que do desenvolvimento desse plano? Porque para a gente desenvolver políticas públicas, nós precisamos estar amparado a uma lei. Então, na medida em que a gente constrói essa lei, aí todas as ações, elas podem estar amparadas, né? Porque a gente precisa criar uma estrutura.
É porque muitos desses migrantes estão aqui, às vezes, tendo a condição de refugiados.
Sim, há refugiados, há migrantes no sentido de fugir de desastres naturais.
No caso dos haitianos. E eles precisam de ajuda, né? Eles têm ajuda, né? Algumas comunidades, algumas igrejas, né? A própria Igreja Católica tem um projeto voltado aos migrantes.
Sim, né? As entidades, elas desenvolvem um trabalho, mas esses trabalhos, eles são esparsos, né? São atitudes pontuais. O que nós precisamos é estender, né, essa proteção, né, essa consideração a partir do ponto de vista da política pública, né? Nós precisamos incluir essa população e que ela tenha acesso aos mesmos direitos que os cidadãos brasileiros.
Né? O senhor sabe qual a condição desses venezuelanos que vieram para Maringá?
A gente sabe que eles vêm fugindo dos problemas políticos da Venezuela, então eles procuram sistemas que dão assistência aqui em Maringá. Né? Exatamente, a gente não tem ainda, porque uma das tarefas do plano é tirar uma radiografia desses migrantes. Né? Nós precisamos conhecer quem são, como são, o que vivem, o que fazem, né? Justamente para a gente poder conhecer esse fenômeno e poder tratar de maneira adequada. Né?
Bom, agora falando sobre a habitação, quais os projetos na área da habitação aqui em Maringá, projetos em que a diretoria de habitação esteja trabalhando?
Nós temos dois eixos. Um é trabalhar com a situação já dada, de acordo com a política federal, né, os programas Minha Casa Minha Vida, e o outro, né, isso a gente já está desenvolvendo os projetos, estamos em fase de assinatura já de contrato, no sentido de produzir agora de início 490 unidades. E o outro eixo é do desenvolvimento da política habitacional municipal, uma política própria. Porque com os programas federais, os municípios, as políticas públicas no sentido da habitação de interesse social, elas foram eclipsadas. Porque a gente teve o predomínio da política federal e houve o abandono. Agora tem uma fragilização dessa política, né? Os recursos já são escassos, inclusive a linha do FAR, Minha Casa Minha Vida, já está, né, encerrada. Então nós precisamos agora construir uma política própria. Esse é o grande desafio. Então a gente encontrou uma terra arrasada.
O que é a linha do FAR?
FAR é um financiamento, é um fundo de arrendamento, onde todos os recursos aplicados nos projetos que acessam esse recurso é a fundo perdido. Os outros financiamentos do Minha Casa Minha Vida, eles seguem uma normativa de financiamento comum. Então, tem um menor subsídio, Já o FAR é praticamente 90% de subsídio, onde você pode atender aquela população mais fragilizada, de 0 a 3 salários mínimos. Né? Então essa população agora ela está desassistida.
Não tem mais nenhum projeto Minha Casa Minha Vida para essa faixa?
Para essa faixa não, porque o FAR foi fechado. Não se sabe se temporariamente, não, mas o que a gente tem visto é a diminuição gigantesca dos recursos, né, para que a gente possa ter esses...
E essas 490 unidades são do Minha Casa Minha Vida?
Essas 490 unidades, elas vão fazer parte desse programa, Minha Casa Minha Vida.
Mas para que faixa daí?
Faixa 1 e 1,5.
Uhum. Faixa 1 e 1,5, o que que é?
Até R$ 1.800 é faixa 1. De 1.800 até 2.300 é faixa 1,5. No faixa 1,5 a gente tem 35% de subsídio. No faixa 1 a gente tem praticamente 80% de subsídio.
Né? Que ainda é um grande subsídio, né?
Que
alto,
é,
né?
Praticamente a pessoa quase ganha casa, né?
Uhum. E aí, então, para essa faixa tem?
Essa população, ela tá, hoje, essa população está desassistida. O que a gente está estudando é convênio junto ao agente produtor para que a prefeitura possa suprir um subsídio para que a gente possa atender uma maior faixa dessa população mais fragilizada. Uhum. Né? Essa é a grande questão.
E o senhor estava falando na criação de uma política pública, uma política municipal.
É, nós precisamos construir uma política municipal própria, porque uma vez que essas políticas federais elas sofrem uma certa instabilidade, nós precisamos ter um programa próprio para atender a nossa população. Nós precisamos construir os instrumentos institucionais, conselho de gestão do Fundo Municipal de Habitação, para que a gente possa desenvolver os nossos próprios programas, uhum. os nossos próprios financiamentos. O próprio município pode produzir e financiar essas habitações. Né?
Uhum. E existe algum projeto já
nessa
linha?
Sim, nós estamos montando agora o Conselho Municipal de Gestão do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social. Esse conselho é extremamente importante, porque sem ele nós não podemos acessar recursos do Ministério das Cidades. Uhum. Né? É uma determinação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social que o município tenha um conselho gestor. O que havia era uma irregularidade no município, onde o Conselho Municipal de Gestão Territorial fazia a gestão do fundo. Isso era uma irregularidade. Então nós temos que construir, já convocamos as entidades para compor esse conselho. E já estamos montando, estamos em fase de montar já o conselho.
E quantas casas podem ser construídas aí com recursos municipais?
Os recursos municipais, hoje a gente tem um fundo de 15 milhões de reais. Porém, quando a gente pensa em 15 milhões, então a gente vai usar esses 15 milhões na produção. O fundo, a ideia do fundo é que ele sempre permaneça até que ele cresça. Porque ele financia essas ações. Né?
De onde vem esse dinheiro do fundo?
Esse dinheiro ele é oriundo de multas, né, de regularização de residências. Quando você faz uma regularização, quando você é multado, essa multa vai para o fundo.
É o Fundo Municipal de Habitação.
O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Uhum. E a outorga onerosa, que é quando a gente pode construir a mais do que o coeficiente permite. Uhum. Então eu pago aquela outorga vai para o fundo. Né? Uhum. Então nós precisamos arrumar. Existem algumas irregularidades por conta de arranjos na lei que a gente ainda precisa fazer, porque os recursos da outorga onerosa eles estão sendo drenados para outras áreas que não somente o fundo. Então, nós
isso é desvio de finalidade?
Eu acho que se é desvio de finalidade, seria um pouco violento demais, mas há um erro de interpretação. Né? Porque existe uma lei federal que diz que nós podemos aplicar o recurso do fundo de habitação e interesse social em obras de infraestrutura. Uhum. Obviamente, quando se lê isso, uhum. já se pensa que há obras de infraestrutura no local
onde tem uma habitação de interesse social.
O que foi feito aqui é que essa manobra foi utilizada para que esses recursos vão para fazer outra coisa que não...
Uma obra de infraestrutura não necessariamente
sim,
numa área de interesse social.
Fundiária, isso é...
Uhum. Bom, então são 15 milhões nesse fundo.
15 milhões de início.
E daí como é que vai ser utilizado esse dinheiro?
É por isso que a gente precisa construir todos esses instrumentos, inclusive a criação do conselho, para que a gente assim possa pensar, né, em políticas específicas, pensar em convênios com cooperativas. Nós precisamos diversificar os atores da produção de habitação terrestre social, porque o que a gente tinha era o mercado. Né, o mercado produz somente, e agora nós vamos ter que estruturar isso, onde o município vai ser o principal ator. Nós vamos fazer convênios, né? Nós precisamos de cooperativas de habitação, movimentos populares, que eles venham até a gente para que a gente possa articular um grande movimento e assim poder produzir, porque o município tem áreas.
E já existe uma previsão de quando começariam essas obras? Essas casas?
A gente precisa, primeiro, organizar esse aparato institucional.
Isso pode demorar?
Não vai demorar, porque a gente já fez o chamamento das entidades. A gente vai montar agora já o conselho. Então, num curto prazo, imagino que daqui a um mês, por exemplo, a gente já tem montado o conselho. E aí esse conselho vai começar a discutir. É óbvio que hoje a gente já faz discussões junto aos movimentos populares, junto a várias entidades, já traçando um esboço do que a gente poderia fazer, do que a gente poderia articular, possibilidades de produção, né? Também a gente precisa pensar na sustentabilidade desse fundo, né? Então é uma política transversal. A gente precisa, por exemplo, não dá para pensar em habitação de interesse social sem pensar no uso do solo. A gente precisa racionalizar o uso do solo, a gente precisa repensar o IPTU progressivo, né? Que o IPTU progressivo...
Agora está suspenso.
Foi suspenso porque era um instrumento utilizado de maneira completamente equivocada. Né? Então ele não ajudava nesse sentido. Então nós precisamos, todos os instrumentos precisam trabalhar junto para que a gente tenha sucesso.
O dinheiro das multas do IPVA, do IPTU progressivo, ia também para esse fundo?
Não, o IPTU progressivo não ia para esse
porque
fundo.
Porque muitos desses recursos estão sendo questionados na justiça, né?
Sim, porque na realidade foram cobrados desde 2011, quando começou a notificação, até hoje foram cobrados 42 milhões, né? Foram notificadas as pessoas e foi levantado 42 milhões. E efetivamente foi arrecadado 6 milhões. Só que desses 6 milhões arrecadados desde 2011, o município gastou uma grande parte disso para responder aos recursos. Então, o instrumento foi muito mal aplicado. Essa é a grande questão, né?
Tá certo. Olha, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde.
Ah, eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde para todos.
Conversamos com o diretor de habitação de Maringá, Márcio Lorim. Falamos sobre o Comitê do Migrante. Daqui 15 dias o comitê apresenta um plano diretor aí para o Plano Municipal do Migrante, né, que é o início aí de um trabalho para atender de forma mais racional aí o migrante que está em Maringá. E também falamos sobre os projetos na área da habitação.